Senhor presidente, senhores deputados, boa tarde. Senhores, o assunto que me traz à tribuna aqui é a estranheza. Um senador da República foi alvejado, estando em cima de um trator. E a estranheza que me traz aqui a essa tribuna é a pouca atenção da imprensa em relação a isso. A pouca atenção da Rede Globo de televisão dispensada a um fato desse acontecido dentro do território nacional. Não me causa muita estranheza por ser um deputado de esquerda, né? Então, já ciente do que vai resultar a investigação acerca dos fatos ali ocorridos, né? Então não existe o menor interesse da Rede Globo de televisão de mostrar, tendo em vista que o resultado vai ser diferente. Para conhecimento de todos, então, já que a imprensa não mostra, a União Nacional dos Juízes Federais do Brasil, ANAJUF, pediu ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que denuncie o senador licenciado Cid Gomes, do PDT, por tentativa de homicídio qualificado com emprego de meio resultante em perigo comum e da impossibilidade da defesa das vítimas. Como pontuou a União Nacional dos Juízes Federais? Pela rápida ação dos que ali estavam, houve legítima defesa de uma ou mais vítimas que fizeram cessar a carnificina eminente, realizando disparos de projéteis de arma de fogo rumo ao autor do fato, que por sorte ou perícia dos que realizaram, se logrou o êxito contra o agente criminoso, tanto que só assim cessou a conduta hedionda, pontua a representação. Se questiona se ele estava de férias, se ele estava ali protestando, se questiona, enfim, uma série de coisas. Porém, o que nós estamos aqui para fazer conjecturas, mas sim para trabalhar em cima daquilo que é a lei. Nós vamos falar um pouco sobre excludentes de licitude. Todas as excludentes de licitude aceitas no direito penal brasileiro estão listadas no artigo 23 do Código Penal, que é do ano de 1940, tá? Que são o estado de necessidade no inciso 1º, legítima defesa no inciso 2º, estrito cumprimento do dever legal no inciso 3º e, por final, o exercício regular do direito no último inciso. Diferente daquilo que é tratado, e ali o policial, com exceção do inciso 1º, agiu em todas as oportunidades. Diferente do que é o tratado dado aos agentes de segurança pública, policiais militares, federais, civil, rodoviária federal, pois esses possuem um dever de agir ao se depararem com uma suposta ação delituosa. Vejamos o que dispõe o artigo 301 do CPP. Qualquer do povo poderá, e as autoridades e seus agentes deverão. Isso quer dizer que qualquer cidadão comum poderia ter agido ali, caso sentisse a necessidade. Ao contrário do policial que estava ali, ele tinha a obrigação de agir em defesa daqueles que estavam ali se manifestando. Verifica-se assim que há uma imposição do dever de agir, pois diante de uma situação de flagrância delitiva, os agentes e as autoridades devem atuar imediatamente realizando a prisão em flagrante do indivíduo. Foi assim que agiu o nosso policial quando desferiu um tiro contra o Cid Gomes. Sabe-se da parte da doutrina que entende, independentemente do policial estar de férias ou licença, há uma imposição de um dever a qualquer instante. Em outras palavras, o policial será agente de segurança pública 24 horas por dia. Temos assim os ensinamentos de Fernando Capez. O policial desempenha função permanente de vigilância e combate à criminalidade, tendo nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal o dever de efetuar a prisão, quer seja encontrado em flagrante delito, ainda que não estando em serviço. Na realidade, o Cid Gomes, ele deveria, após ter sido alvejado pelo tiro, ainda ser preso lá no hospital. Quero aqui, com toda a convicção, parabenizar o policial, que merece nosso respeito e admiração pela coragem de cumprir seu dever de defender uma injusta e real agressão, um perigo eminente, de forma astuta e articulada, buscando tão somente os holofotes para si, foi o que fez o senador licenciado Cid Gomes. Previamente premeditou o autor do crime, ele encomendou ali que o trator estivesse ali, ele anunciou que faria isso, que arremessaria aquela máquina contra a multidão, mesmo sabendo que ali estavam mulheres e crianças e pessoas que estavam ali reivindicando um direito legal seu. Estava este bravo PM defendendo não só sua vida, mas de mulheres e crianças, familiares de policiais envolvidos em uma reivindicação muito mais do que justa, tão justa como a nossa aqui de Santa Catarina, dos nossos policiais militares. Quero deixar claro, para conhecimento de todos, que parte do meu gabinete uma manifestação de repúdio à ação criminosa, inconsequente, irresponsável e dolosa do senador licenciado. Um homem público que, pelo cargo que ele ocupa, tenha total conhecimento daquilo que faz, da abrangência das suas ações como senador, tem um recado para o senhor. Esse Brasil, ele já foi o país da impunidade e não é mais. O Brasil já foi o país da impunidade e não será mais. O senhor será processado por esse crime. E tenha certeza que não somente Santa Catarina espera uma resposta à altura das autoridades competentes. Também esperamos uma resposta do próprio Senado, que tem por obrigação corrigir os atos de maldade, irresponsabilidade e crimes cometidos pelos seus membros. Como disse e repito, o Brasil já foi o país da impunidade, não é mais. Nós temos provas disso através das nossas operações Lava Jato e demais operações que estão sendo deflagradas no Brasil inteiro. Esse senador, irmão do Ciro Gomes, o mesmo que disse que receberia o nosso ministro Sérgio Moro a bala se fosse lá em seu estado. Ademais disso, ainda tenho um convite para o próximo dia 15 do mês que vem, para um dos maiores eventos cívicos e patrióticos que acontecerá em todo o território nacional. Coloque sua camisa verde e amarela, leve sua bandeira do Brasil. No próximo dia 15 nós temos um encontro de um verdadeiro patriotismo, de verdadeiro civismo e de uma verdadeira demonstração de democracia. Estão todos convidados a participar desse evento, cada um nas suas cidades e nos seus estados. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.